Senhores deputados do Círculo Eleitoral de Coimbra, por favor. Obrigado, senhores deputados. Tomem o tempo que quiserem. Estejam à vontade. Como acharem melhor, nós esperamos. Dez segundos. Não, são os deputados da... Muito obrigado, senhores deputados. Como? Já. Senhores deputados, vamos então reabrir a nossa sessão. Doutora Mar... Obrigado. Damos então por reaberta a nossa sessão. Relembro que durante este momento ninguém pode entrar nem sair da sala, como já saberão à partida. E, portanto, vamos passar à votação da proposta de eliminação da medida número 5. A proposta de eliminação da medida número 5. Quem deseja manifestar-se a favor da proposta de eliminação da medida número 5?
Peço imensa desculpa. Um deputado de Aveiro teve que ir à casa de banho e não sei se poderá chegar a tempo de vir à sessão.
Pois.
Poderá entrar depois.
Como? Não, porque, exatamente, a partir do momento em que começarmos as votações, ninguém entra, ninguém sai. Portanto, obviamente, mais ainda sendo um deputado, obviamente que fará a diferença, não é? Portanto, tem a partir de agora um minuto para o chamar e se ele estiver aqui, está. Se não estiver, ambos perdem o direito ao voto.
Visão.
Um minuto, se faz favor. É só um minuto. Obrigado, senhores deputados. Vamos então definitivamente começar a retomar o nosso período de votação. Como dizia há pouco, vamos então votar a favor ou contra, ou vão abster-se, em relação à proposta de eliminação da medida número 5, mas antes disso vamos ouvir mais uma vez a argumentação contra, a favor e contra. Quem desejar manifestar-se a favor da eliminação da medida número 5, quer levantar o braço, por favor. Senhor deputado de Viseu, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Círculo de Viseu pode até então ter aparentado alguma apatia, no entanto, está perfeitamente por dentro dos assuntos discutidos, quer vincar as suas ideias e valorizar o interior, ao qual orgulhosamente pertence e que tanto de nós necessita. Parece-me que estamos à procura de medidas inovadoras e execuíveis, sendo que esta medida peca por não ser inovadora. O que poderá efetivamente ser feito é a intensificação das referidas parcerias, que não podem ser implementadas de raiz, pois já existem. Esta é a opinião do Círculo de Viseu, que se sente na obrigação de apoiar esta medida, a eliminação desta medida, desculpem-me, embora não tenha de nós partido a sua proposta de eliminação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem quer manifestar-se contra a eliminação da medida número 5? Senhor Deputado de Braga, pode intervir.
Muito obrigada pela palavra. Bom dia a todos. E eu gostava de salientar, para além daquilo que já foi dito aqui em intervenções anteriores, acerca da superioridade desta medida em relação à medida 8 por abranger todas as áreas de estudo e não unicamente as rurais, gostaria de salientar aqui uma expressão desta medida que eu penso que é mesmo importante, que fala dos estágios que permitam a aprendizagem em ambiente de trabalho. Nós estamos aqui, somos todos alunos, todos nós temos um papel ativo na defesa da educação e, na minha opinião, a aprendizagem em contexto prático, em contexto de trabalho, é algo que é essencial e que, se as universidades do interior propuserem ou tiverem oferta desta aprendizagem mais prática, mais focada para aquilo que é o ambiente de trabalho, de certeza que será uma mais-valia que permitirá atrair inúmeros estudantes a estas áreas. E é por este motivo que acho que esta medida é importante e que não deve ser eliminada. Muito obrigada.
Senhora Deputada, a sua opinião é que a medida deve manter-se, certo? Pronto, neste caso eu pedi para se manifestarem a favor da eliminação. Certo? Sim, a favor da eliminação, ou seja, é contra a eliminação, certo?
A favor já tinha sido anteriormente, foi falado por Viseu. Acho que agora seria contra.
Certo, foi lá para o meu. Obrigado, Senhora Deputada, muito bem. Vamos então passar à votação de imediato. Na primeira fila, quem deseja votar a favor da eliminação da medida...
Peço desculpa, nós também tínhamos pedido a palavra, só pode ser uma pessoa, é? Obrigado.
Na primeira fila, quem deseja votar a favor da eliminação da medida número 5, quer levantar-se. Segunda fila, quem deseja votar a favor da eliminação da medida. Fila número 3, quem vota a favor da eliminação da medida número 5. Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Quarta fila, quem deseja votar a favor da eliminação da medida? Obrigado, senhores deputados. Na quarta fila, quem desejar votar a favor da eliminação, é a favor levantar-se agora. Na quarta fila, na mesma fila. Podem levantar-se. É só porque houve deputados a levantarem-se mais tarde. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quinta fila, quem deseja votar a favor da eliminação da medida número 5. Sexta fila, quem vota a favor da eliminação. Primeira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 5. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem deseja votar contra? Podem sentar, senhores deputados, obrigado. Terceira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 5? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota contra? Podem sentar-se, senhores deputados. Obrigado. Quinta fila, quem vota contra a eliminação? Podem Podem sentar-se, senhores deputados. Obrigado. Sexta e última fila, quem vota contra a eliminação da medida número 5. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quem se abstém da primeira fila, pode levantar-se. Abstenções da segunda fila. Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem se abstém da quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Queiram sentar-se. Quinta fila. Muito obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Sexta e última fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Portanto, a proposta de eliminação da medida número 5 foi rejeitada, o que quer dizer que a proposta se mantém, com 23 votos a favor, 78 contra e 55 abstenções. Passamos então à votação da proposta de eliminação da medida número 7. Portanto, um deputado que queira manifestar-se a favor da eliminação da proposta da medida número 7. Okay. Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Leiria, tem agora a palavra.
Obrigado. Senhores deputados, concordo quando dizem que é necessária a influência das autarquias nas medidas decretadas pelo Governo Central. Mas a razão pela qual defendemos a eliminação desta medida é que esta influência dada pelas autarquias é mais vantajosa antes da tomada da decisão do Governo Central do que após, como a medida refere. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem quer manifestar-se contra a proposta de eliminação? Círculo Eleitoral de Lisboa tem agora a palavra, Sr. Deputado Gabriel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta última consideração, eu gostaria apenas de dizer que é evidente que é este tipo de medidas e este tipo de política que leva ao afastamento da classe política e dos nossos deputados do povo. Ontem eu saí da Assembleia da República e deparei-me com um casal que lançou um comentário. Que raio, tão jovens e já nesta história da politiquice. E eu pergunto-me, mas que raio de sociedade é esta? Que raio de hipocrisia nesta sociedade está aqui hoje presente? Porque esta sociedade que nos manda participar, que se manifesta contra as taxas de abstenção, é a mesma sociedade que depois, quando os jovens participam, nos enxovalha, nos critica e nos manda abaixo porque nós jovens queremos fazer alguma coisa pelo nosso país. É esta sociedade que promove a participação dos jovens na teoria, mas quando os jovens chegam à prática, saem à rua e recebem comentários desta natureza. E eu pergunto-me, porquê que um jovem no meu país queira fazer alguma coisa pela causa pública e que queira fazer alguma coisa pelo estado de coisas e pelo estado da nação, tem que ser gozado quando sai à rua por estar a tentar melhorar e combater as assimetrias entre o interior e o litoral. Só para terminar, eu gostaria de dizer, não desistam, porque cada um de nós que está aqui presente está aqui por uma causa. Por muitos comentários que vocês ouçam, por muitas vezes que saiam à rua e vos digam que vocês
obrigado,
estão a fazer politiquice, Vou só terminar. Dediquem-se à causa pública, façam política, porque fazer política é, acima de tudo, lutar por aquilo em que acreditam, lutar pelas causas em que acreditam, lutar pelo vosso país, lutar por Portugal. Obrigado.
Passamos então ao período de votação. Na primeira fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 7... Não, 9, 7. Da medida número 7, quem vota a favor na primeira fila queira levantar-se. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Segunda fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 7. Podem sentar-se, obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 7.
Quatorze.
15. Certo. Podem sentar-se, obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 7? Certo. Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Quinta fila, quem vota a favor? Podem sentar-se, obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor? Muito obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se.
Com licença, era só para perguntar, houve aqui um pequeno mal-entendido e houve pessoas que pensaram que era a favor da medida e não da eliminação. Se fosse possível repetir esta parte, por favor. Obrigada.
Obrigado. É a favor da eliminação. Vamos então recomeçar. Pois, mas trocaram.
Reforça bem isso.
Portanto, vamos então repetir só esta parte.
Eu acho que não há necessidade. Se nós estamos aqui desde o início e já sabemos que a primeira votação é para a eliminação, não há razão para as pessoas não estarem com atenção e voltarmos a repetir.
Obrigado pela sua intervenção. Todavia, a mesa considera que devemos repetir, porque já repetimos anteriormente, avisando e salientando que não faremos novamente o mesmo. Ou seja, efetivamente o que disse faz sentido, tem toda a razão, mas o direito ao voto é um direito que vos assiste enquanto deputados e, portanto, têm a vossa opinião, por favor, contra ou podem abster-se. Portanto, a partir de hora avante, não vamos novamente repetir por causa destes lapsos, porque efetivamente todos têm já a obrigação de saber como é que se estão a processar as coisas, uma vez que o processo tem sido o mesmo e assim será até ao final desta sessão. Portanto, quem vota a favor da eliminação da medida número 7, a favor da eliminação, pode levantar-se na primeira fila, por favor. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Segunda fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Quarta fila, quem vota a favor da eliminação? Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Quinta fila, quem vota a favor da eliminação da medida? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor da eliminação? Muito obrigado, senhores deputados. Votos contra a eliminação da medida número 7. Quem vota contra a eliminação da medida número 7 na primeira fila, pode levantar-se. Podem sentar-se, obrigado. Segunda fila, quem vota contra a eliminação da medida número 7? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 7? Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Quarta fila, quem vota contra? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Quinta fila, quem vota contra? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Sexta e última fila, quem vota contra a eliminação da medida número 7? Obrigado, senhor deputado. Quem se abstém na primeira fila, é a favor de levantar-se. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Senhoras deputadas, neste caso. Quinta fila, quem se abstém? Não. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Sexta e última fila, quem se abstém na sexta e última fila? Ninguém. Portanto, a medida número 7 é eliminada com 50 votos a favor, 45 contra e 34 abstenções. Passamos então à proposta de eliminação da medida número 9. Quem deseja manifestar-se a favor da eliminação da medida número 9? Coimbra... Qual é o seu círculo? Eu não consigo ver a plaquinha, a placa, então. Ainda não entrevei. Tem a palavra a senhora deputada do Círculo Eleitoral de Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considero que esta medida não será uma medida muito segura, tendo em conta que uma das consequências desta medida pode ser a criação o território português pode ficar tripartido e com uma grande concentração no litoral, uma grande concentração e atração pela região fronteiriça, e o interior pode mesmo chegar à própria desertificação. E para que atrair para outra margem, quando uma margem já está bastante povoada? O interesse aqui é distribuir a população igualmente por todo o território, não dividi-la ainda mais. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Quem deseja manifestar-se contra? Então, tem a palavra a senhora deputada de Viana do Castelo.
Muito obrigada, mesa. Nós consideramos que esta medida é importante, porque nunca é demais haver políticas de cooperação e entre ajuda entre os países. E nós sabemos que Portugal é um país periférico e que só tem como país vizinho a Espanha. Daí cá uma necessidade de manter esta ligação e esta cooperação com a Espanha. Deve haver assim uma cooperação sólida e assim as políticas dinâmicas bilateral é essencial para haver uma troca de mercadorias consistentes, uma circulação de população e até porventura uma fixação dessa população no interior. Nós sabemos que no interior há a maior faixa fronteiriça que dispomos com a Espanha. Daí que será o interior que mais beneficia com estas políticas de cooperação e de interajuda entre Portugal e Espanha. Tem de haver uma união da Península Ibérica para Portugal também ser ajudado e beneficiado com a ajuda da Espanha. Daí que eu e o meu círculo achamos que esta medida é importante estar no nosso projeto e achamos um grande erro eliminá-la. Obrigada.
Vamos então votar. Da primeira fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 9? Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Na segunda fila, queira levantar-se quem deseja votar a favor da eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Terceira fila, quem deseja votar contra... Perdão, a favor. Quem deseja votar a favor da eliminação da medida número 9. Certo. Obrigado, senhores deputados. Quem deseja votar a favor na fila número 4, queira levantar-se. Podem sentar-se, por favor, senhores deputados. Obrigado. Quinta fila, quem deseja votar a favor da eliminação. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados. Primeira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 9, pode levantar-se. Obrigado, senhora deputada. Segunda fila, quem vota contra a eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados, queiram sentar-se. Quarta fila, quem vota contra a eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Quinta fila, quem vota contra a eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Sexta e última fila, quem vota contra a eliminação da medida número 9. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Quem se abstém na primeira fila? Obrigado, senhor deputado. Quem se abstém na segunda fila? Obrigado, senhora deputada, pode sentar-se. Terceira fila, quem se abstém? Obrigado, senhor deputado. Quarta fila, quem se abstém? Na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Sexta e última fila, quem se abstém? Ninguém. A proposta de eliminação da medida número 9 é assim aceita, com 63 votos a favor, 52 contra e 14 abstenções. Pronto. A medida número 9 é então eliminada do projeto. Passamos à segunda ronda de debate em relação à medida número 12. A proposta de eliminação da medida número 12. Quem deseja manifestar-se a favor da eliminação da medida número 12? Senhor deputado de Vila Real, tem a palavra.
Boa tarde mais uma vez. O Círculo Vila Real, juntamente com os outros três círculos, volta a apelar à eliminação desta medida e voltamos a salientar o facto de não ser uma medida nova. Os municípios tinham a opção de introduzir a redução, mas com a aprovação do Orçamento de Estado, e com o artigo 48 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, prevê-se a isenção automática e obrigatória, está no Estatuto, do IMI para famílias com rendimentos inferiores a 2,3 vezes o IAS anual e para um valor de imóvel inferior a 10 vezes o valor anual do IAS. Assim sendo, apelamos à eliminação desta medida, porque não faz sentido levarmos à Assembleia uma medida que já está implementada num Estatuto que foi aprovada juntamente com o Orçamento de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem deseja manifestar-se contra? Só está um momento. Senhor Círculo de Santarém.
Santarém.
Tem a palavra durante um minuto.
Caríssima mesa, caros deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Eu, perante as intervenções dos meus colegas, queria salientar a existência de um instrumento bastante importante na autonomia das câmaras municipais, o orçamento participativo, que se destina, cujo objetivo é, de alguma forma, regular e financiar as contas desses mesmos municípios. O que acontece é que, de facto, o orçamento participativo não inclui reduções no IMI. Isso leva a que, caso hajam reduções no IMI, essas reduções sejam feitas por iniciativa por parte de algumas câmaras municipais, deixando muitas outras de forma fora, aliás, porque ou por não ter capacidade económica para tal ou por não ter predisposição para tal, não o podem fazer. Assim, valorizando o princípio da igualdade, esta medida faz todo o sentido na medida em que obriga e permite facultar quantitativos monetários a essas autarquias para fazerem essas reduções no IMI. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor da eliminação da medida número 12 na primeira fila, queira levantar-se neste momento, por favor. Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar. Segunda fila, quem vota a favor da eliminação. Obrigado, Srs. Deputados. Terceira fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 12. Obrigado, Srs. Deputados. Quarta fila, quem vota a favor da eliminação. Obrigado, Srs. Deputados. Quinta fila, quem vota a favor da eliminação. Obrigado, Srs. Deputados. Sexta fila, quem vota a favor da eliminação. Obrigado, Srs. Deputados. Quem deseja votar contra a eliminação da medida número 12, pode levantar-se neste momento da primeira fila. Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar. Segunda fila, quem vota contra a eliminação. Obrigado, Srs. Deputados. Terceira fila, quem vota contra a eliminação. Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem vota contra. Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Quinta fila, quem vota contra a eliminação da medida número 12. Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Sexta fila, quem vota contra? Obrigado, Sr. Deputado. Quem se abstém na primeira fila? Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Segunda fila, quem se abstém? Obrigado, Srs. Deputados. Terceira fila, quem se abstém? Obrigado, Srs. Deputados. Quarta fila, quem se abstém na quarta fila? Obrigado, Sra. Deputada. Quinta fila, quem se abstém? Obrigado, Srs. Deputados. Sexta e última fila, quem se abstém? Obrigado, Sra. Deputada. A proposta de eliminação da medida número 12 é então aceite e, portanto, a medida é eliminada com 58 votos a favor, 46 contra e 25 abstenções. Passamos então à discussão. Passamos então à discussão da proposta de eliminação da medida número 13. Quem deseja manifestar-se a favor?
Entre Lisboa e Leiria, quem é que tem mais?
Ok, Sra. Deputada de Leiria tem a palavra.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Realmente, esta medida 13 tem aqui uma, diz aqui uma frase que eu concordo bastante, que é necessário existir infraestruturas para as empresas se localizarem no interior do nosso país. No entanto, com tantas infraestruturas que já existem, penso que será necessário dar outras vantagens às empresas que não as infraestruturas, e para além disso, salientar que sim, devemos reabilitar as infraestruturas já existentes e não criar novas. Em Portugal, o índice de envelhecimento do edificado é de 176%, ou seja, o que significa que por cada 100 edifícios construídos a partir de 2001, já existiam 176 antes de 1960, sendo que na zona interior do nosso país esta taxa ainda é superior a 176%. Portanto, tudo bem, é necessário infraestruturas, as empresas têm que se localizar no interior para haver mais povoamento destes locais. No entanto, não é preciso criar novas infraestruturas. Existem bastantes que estão abandonadas neste momento. Devemos sim reabilitar estas e fazer com que haja condições para que estas empresas se localizem aqui. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Quem deseja manifestar-se contra a proposta de eliminação da medida número 13, pode... Tem a palavra o senhor deputado do Círculo Eleitoral de Guarda.
Muito boa tarde a todos. Nós achamos que esta medida não deve ser eliminada porque nós vivemos no interior e nós sabemos as dificuldades que nós sentimos. Não é por haver já muitas infraestruturas, a deputada tem razão, que estão algumas sem ser aproveitadas, mas nós sabemos que nós temos por um objetivo que é lutar por Portugal. E Portugal está numa enorme crise financeira. E nós sabemos que se o interior não tem empresas, ou incentivarmos a vinda de novas empresas para o interior, também o interior pode aumentar o produto interno bruto de Portugal, aumentando assim não só diminuindo o desemprego, claro, mas também um crescimento da economia portuguesa, indo então de encontro ao objetivo que todos temos, que é superar a enorme crise em que nos encontramos. Obrigado.
Peço desculpa. No início da sessão foi dito que tentariam distribuir a palavra da maneira mais variada possível.
Sim, também foi dito que só deveriam usar da palavra quando a mesa desse permissão.
Peço desculpa.
Agora pode usar da palavra, senhora.
Obrigada. E tendo em conta que o Círculo da Guarda? Eles já interviram inúmeras vezes, nós tivemos de intervir apenas uma vez. Considero um bocadinho injusto, mas pronto.
Senhora deputada, a mesa tem tentado ao máximo fazer essa mesma rotatividade, essa alternância entre círculos. Os deputados da Guarda intervieram uma vez e no período da manhã, enquanto que a senhora deputada de Faro, a sua colega, já interveio nesta parte da tarde e daí termos dado a palavra ao Círculo Eleitoral da Guarda, somente isso.
E há pouco também já nos aconteceu o mesmo com outras.
Exato, e é uma coisa que acontece com alguma frequência porque todos queremos participar, obviamente, mas pelas regras nem todos temos essa oportunidade.
Peço imensa desculpa, eu queria saber se há alguma regulamentação, algum regulamento, é assim, eu de manhã gostaria de intervir, não consegui. Tentei desta segunda vez, pensei que talvez pudesse ter fixado a minha face, não consegui intervir. Eu penso que para enobrecer a causa que estamos a debater aqui hoje, era bom que medidas como a medida 9 figurassem no projeto final. Infelizmente não figuram.
Eu peço desculpa, senhor.
Eu gostaria também de poder intervir. É assim, são medidas que não estão a ser aprovadas. É uma pena. Às vezes parece que não sabemos o que estamos aqui a fazer.
É uma pena.
Se calhar,
peço desculpa.
Não sei.
Pode terminar. É
Muito
uma
obrigado,
pena, mas
peço imensa desculpa pela
estão
intervenção.
Aqui reunidos 129 deputados e a opinião desses 129 deputados que vigora não é a sua individual.
Não é a minha opinião individual.
Vai ter de sair da sala. Vai ter de se ausentar.
Peço imensa desculpa. Não é minha. Não é isso que eu quero.
Não termina o discurso.
Mas manipulou o meu discurso. Manipulou o meu discurso. Peço imensa desculpa.
Meu caríssimo deputado, eu penso que toda a gente sabe, foi cedida a toda a gente quando chegaram no primeiro dia ao regulamento do Parlamento dos Jovens, para além das sessões distritais pela qual já deveriam ter passado,
e escolares. Pronto, é isso mesmo.
E escolares, e portanto é uma pena até que não saiba que existe um regulamento, muito menos saber o que é que consta nesse regulamento. Para além disso, temos-nos regido, obviamente, pelas regras que estão estabelecidas e têm sempre havido intervenções e manifestações a favor e contra as diferentes propostas de eliminação. Não vamos alongar mais este discurso porque nem sequer está a ser proveitoso e estamos a perder tempo para aquilo que realmente interessa e para aquilo que estamos aqui a fazer.
Agora.
Portanto, vamos então votar a proposta de eliminação da medida número 13. Na primeira fila, quem desejar votar a favor da eliminação da medida número 13, pode levantar-se, por favor. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Na fila número 2, quem deseja votar a favor da eliminação, pode levantar-se. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila, quem deseja votar a favor da eliminação. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem vota a favor da eliminação na quarta fila. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila da eliminação. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Sexta e última fila, quem vota a favor da eliminação. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quem vota contra a eliminação da proposta da... Quem vota contra a proposta de eliminação da medida número 13, na fila número 1, pode levantar-se. Obrigado, senhor deputado. Fila número 2, quem vota contra a eliminação. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila, quem vota contra a eliminação. Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota contra a eliminação da medida número 13. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quinta fila, quem vota contra a eliminação da medida número 13. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota contra a eliminação da medida número 13. Na primeira fila, quem se abstém? Segunda fila. Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem se abstém? Na quarta fila. Obrigado, senhor deputado. Quinta fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Portanto, a proposta de eliminação da medida número 13 é então aceita, a medida é eliminada, com 78 votos a favor, 36 contra e 15 abstenções. Passamos então ao debate da 14ª, da proposta de eliminação da 14ª medida. Quem deseja manifestar-se a favor da eliminação da medida número 14, quer levantar o braço, por favor. Senhor deputado de Braga, tem a palavra. Espera. Tem a palavra o senhor deputado da Madeira, então.
Presidente da mesa, senhores e senhoras deputados,
Eu pronuncio-me a favor da eliminação da medida 14, visto que esta medida e a medida 17 têm conteúdo muito. Desta forma, temos de ver qual é a medida que é mais completa. Depois de uma análise, vemos que a medida 17 vem acrescentar à medida 14 uma publicidade da produção local. E esta publicidade torna-se muito necessária, visto que para dinamizarmos o comércio nacional e trazermos riqueza aos produtores e aos comerciantes, é preciso o consumidor comprar. Mas para o consumidor comprar, ele tem de conhecer o produto. Ele só conhece o produto se ver o produto. E como é que ele vai ver o produto? Ele vê o produto se alguém lhe mostrar. E essa amostra é conseguida através da tal publicidade que esta medida 14 não refere. Obrigado.
Quem deseja manifestar-se contra a eliminação da medida? Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Ao contrário de alguns dos meus colegas deputados, vou tentar defender a medida em si e evitar comentários de demagogia e populismo, como já presenciámos, lamentavelmente, esta tarde. Tendo dito isto, vamos passar à política e deixar a política isso de parte, certo? A proposta número 14 é substancialmente diferente da número 17, embora já tenha ouvido algumas pessoas a dizer que é similar. Não, não é. A 14 defende o associativismo, ou seja, a criação de cooperativas. E, portanto, esta medida não é nova em si, é só algo que não tem sido implementado e que eu acho, e o meu círculo eleitoral também acredita que deve ser posto em prática, porque dá aos agricultores mais poder negocial e, daí, melhores negócios. E achamos que, volto a sublinhar, é diferente da número 17, portanto, votamos contra a eliminação desta medida. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor da eliminação da medida número 14, quer levantar-se na primeira fila, por favor. Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Segunda fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, Srs. Deputados. Terceira fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Terceira, quarta fila, quem vota a favor da eliminação da medida número 14? Obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Quinta fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, Srs. Deputados. Sexta e última fila. Quem vota a favor da eliminação? Primeira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 14? Obrigado, Sr. Deputado. Segunda fila, quem vota contra a eliminação? Terceira fila, quem vota contra a eliminação da medida número 14? Obrigado, Srs. Deputados. Quarta fila, quem vota contra a eliminação? Quinta fila, quem vota contra a eliminação da medida número 14. E a sexta e última fila, quem vota contra. Obrigado, Srs. Deputados. Quem se abstém na primeira fila? Obrigado, Srs. Deputados. Segunda fila, quem se abstém? Certo. Obrigado, Srs. Deputados. Terceira fila, quem se abstém? Obrigado, Sra. Deputada. Quarta fila, quem se abstém na quarta fila? Quinta fila, quem se abstém? Oito. Obrigado, Srs. Deputados. Sexta e última fila, quem se abstém? Ninguém. A medida número 14 é então eliminada, com 94 votos a favor, 13 contra e 22 abstenções.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Eu tive, vou-lhe pedir para quebrar uma regra, tive aqui um pequeno acidente, estou aqui a deitar um bocado de sangue no nariz. Será que posso ir à casa de banho?
Sim, pode ir à casa de banho. Se demorar um minuto, tem um minuto, Sr. Deputado. Tem uma tolerância de 30 segundos, portanto, esteja à vontade. Então, caríssimos deputados, vamos então ouvir já a argumentação a favor e contra a proposta de eliminação da medida número 17, ou seja, uma vez que tem dois minutos, um minuto a favor e um minuto contra, o senhor deputado deverá encontrar-se já na sala no período de votação, pode ser? Só para não perdermos tanto tempo. Portanto, quem quer manifestar-se a favor da eliminação da medida número 17? Tem aqui Braga. Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu encaro a medida, a proposta 17, uma proposta ambiciosa, mas, de facto, temos que admitir que a proposta 17 e 14 são semelhantes. E, de facto, todas as medidas aqui propõem a fixação de população, a criação de emprego e incentivos à promoção da atividade de desenvolvimento económico no interior. Mas existem diversas formas de o fazer, de propor o desenvolvimento e a promoção da economia. Ao ler a medida 10 e a medida 11, vejo medidas mais completas e que especificam mais como desenvolver o interior e a economia do interior, pois na medida 17 fomenta, eles querem o incentivo ao estabelecimento de parcerias. Como é óbvio, é muito mais fácil e muito melhor crescer em conjunto, mas esta medida torna-se vazia, pois não apresenta razões nem formas precisas para a implementação e o incentivo dessas parcerias. Como eu disse, é só analisar a proposta 10 e 11. Apresenta formas mais fáceis da criação de apoio às pequenas e médias empresas.
Sr. Deputado, peço que termine a sua intervenção,
por favor. Sim, sim, sim. Para terminar, pronto, era só reforçar que temos medidas dentro do leque da nossa proposta que já referem o que a proposta 17 e 14 aborda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem deseja manifestar-se contra a eliminação da medida número 17... Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta é uma medida essencial para acabar com as desigualdades do litoral e do interior, mas também para acabar com as desigualdades entre as pequenas empresas e as grandes empresas. Porquê? Os pequenos podem até ter um bom produto e uma boa oportunidade de negócio, mas os grandes vencem sempre contra os pequenos porque simplesmente estão mais desenvolvidos no seu negócio. Então, se esta medida não for aprovada, eu pergunto qual é que será o sentido da criação de novos negócios, começando eles por serem pequenos. Pronto, acho que esta medida deve ser aprovada e para realçar o seu valor. Disse.
Tem a palavra a senhora deputada do Porto, diga, por favor.
Antes de mais, boa tarde. Eu compreendo que seja necessária a rotatividade das participações, mas já no período da manhã eu pedi para argumentar contra a eliminação da medida 17 e foi-me recusada a palavra e foi normalmente recusada da parte da tarde. E era só isso que gostava de acrescentar.
Não tenho nenhuma questão a fazer, certo? Eu peço que a malta lá de cima das galerias, e peço desculpa pelo termo, mas não se manifestem, por favor. Portanto, passando ao essencial, senhora deputada, temos uma intervenção da parte de Viseu, temos outra do Porto. Obviamente que não há nenhum critério que possamos, neste caso, utilizar para escolher um em detrimento do outro. Portanto, numa nova oportunidade, penso que terá a palavra e esperemos que sim. Peço desculpa. Em todo o caso, diga, por favor.
Era só para dizer que no regimento, em caso de qualquer lacuna, a mesa é soberana, por isso.
Certo, obrigado pela sua intervenção. Portanto, vamos então, quem deseja manifestar-se contra a proposta de eliminação da medida número 17? Contra, a favor, já ouvimos o senhor deputado de Viseu. Ah, ok. Peço desculpa. Então já ouvimos os dois?
Sim.
Peço desculpa, este é o cansaço. Ok, então vamos passar à votação, tendo ouvido já a argumentação a favor e contra a proposta de eliminação. Na primeira fila, quem vota a favor quer levantar-se. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor...
Liga.
Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Quarta fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor? Na quinta fila. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Primeira fila, quem vota contra a eliminação da medida? Obrigado, senhores deputados. Fila, quem vota contra na segunda fila? Obrigado, senhoras deputadas. Terceira fila, quem vota contra? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Quarta fila, quem vota contra? Na quarta fila. Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Quinta fila, quem vota contra? Na quinta fila. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota contra? Obrigado. Primeira fila, quem se abstém? Quem se abstém na segunda fila, por favor. Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem se abstém na terceira fila? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem se abstém na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem se abstém? Obrigado, senhor deputado. Então, houve um senhor deputado que não votou. Diga, senhor deputado. Ah.
Abstém.
O que é que fazemos? Vamos então voltar a repetir as votações, senhores deputados. Na primeira fila, vamos tentar ser breves e vamos tentar que não tome muito tempo. Portanto, quem vota a favor, a partir de agora sempre a favor, na primeira fila, podem levantar-se, senhores deputados.
É só ver se bate certo. 3, 6.
Obrigado, senhores deputados. Segunda fila. Obrigado, senhores deputados. Terceira fila. Obrigado, senhores deputados. Quarta fila. Obrigado, senhor deputado. Quinta fila. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila. Obrigado, senhores deputados. Na primeira fila, quem vota contra pode levantar-se. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota contra. Senhores deputados. Terceira fila, quem vota contra. Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota contra. Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota contra. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, contra. Obrigado, senhores deputados. Quem se abstém na primeira fila. Obrigado, senhor deputado. Quem se abstém na segunda fila. Na primeira e 6 na segunda. Obrigado, senhores deputados. Quem se abstém na terceira fila? Obrigado, senhores deputados. Quem se abstém na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Quem se abstém na sexta e última fila? Obrigado, senhores deputados. Um pequeno à parte enquanto isto, a senhora deputada Heloísa Apolónia, do PEV, veio entregar o comprovativo de que já fez a pergunta a que se comprometeu a dirigir ao Governo e que se... comprometeu-se a enviá-la assim que obtiver resposta. Em relação à proposta de eliminação da medida número 17, a proposta foi rejeitada, pelo que a medida mantém-se, com 35 votos a favor, 66 contra e 28 abstenções.
desculpa. Posso? Podia repetir o resultado das...
35 a favor, 66 contra e 28 abstenções. Obrigado. Vamos então passar ao debate e votação da proposta de eliminação da medida número 18. Quem deseja manifestar-se a favor da eliminação da medida número 18? Tem a palavra o senhor deputado do Círculo Eleitoral do Porto.
O Círculo Eleitoral do Porto manifesta-se a favor da eliminação da última medida, a medida 18, uma vez que devemos analisar fatores preponderantes como a densidade populacional e a necessidade de uma coerente e rentável aplicação dos recursos. Ou seja, não podemos colocar escolas, abrir cursos e deslocar professores apenas com a simples necessidade de deslocar cada vez mais jovens para o interior, se não tivermos a certeza que isso não criará um segundo problema, nomeadamente professores com horário incompleto. Seria impossível, dando um exemplo prático, em Bragança, abrir uma escola para 20 alunos, uma vez que isso criaria mais problemas do que aqueles que resolveria. É isso que temos a dizer e é isso que queremos deixar bem realçado. Obrigada.
Quem deseja manifestar-se contra? Tem duas. Não. Tem a palavra o senhor deputado do Círculo Eleitoral da Guarda.
Este problema é muito debatido, não só atualmente, mas também nos anos transatos. Nós do interior, é verdade que temos poucos jovens, pouca escola, mas eu pergunto, quanto é que custa a educação de todos nós? E por exemplo, estando... O distrito do Porto no litoral se tem mais direito a estudar do que eu que vivo na Guarda ou do que um colega meu que vive em Bragança. É só isso, obrigado.
Passamos então à votação da proposta de eliminação da medida número 18. Quem vota a favor da eliminação da medida 18 pode levantar-se na primeira fila. Certo. Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Segunda fila, quem vota a favor da eliminação? Podem sentar-se, obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Sexta e última fila, quem vota a favor da eliminação? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra na primeira fila? Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota contra a eliminação? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota contra? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota contra? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota é contra? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota contra a eliminação da medida número 18? Quem se abstém na primeira fila? Abstenções da primeira fila? Quem se abstém na segunda fila? Abstenções da terceira fila? Quem se abstém na terceira fila? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem se abstém na quinta fila? Obrigado, senhora deputada. Sexta e última fila, quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. A medida número 18 é então eliminada, com 75 votos a favor, 46 contra e 8 abstenções. Senhoras e senhores deputados, uma vez que temos mais do que 10 medidas, que é o número máximo de medidas que o nosso projeto de recomendação pode ter, precisamente temos 11, o que é previsto em termos do regulamento é que se passe de imediato à votação de cada medida não eliminada, ou seja, as 11 que se mantiveram até então são agora postas à votação. Só vamos considerar os votos a favor, repito, só os votos a favor serão contados, e aquelas que obtiverem maior número de votos a favor, ou seja, que reunir maior consenso de todos nós, são aquelas que se mantêm no nosso projeto e as 10 finais que constituirão o projeto final. Sim, senhora deputada.
A favor da eliminação ou a favor da manutenção?
A favor de que se mantenha as medidas. Certo?
Obrigada.
Obrigado. Peço desculpa se me expressei mal. Ou seja, neste momento vamos votar favoravelmente para a permanência das medidas que vão estar à votação no projeto final, certo? Se mais alguém... Sim, senhora deputada.
Eu peço desculpa, mas será que poderia dizer muito brevemente quais é que foram as medidas que ficaram então? As 11, por favor.
Portanto, antes de votarmos, qualquer das medidas será lida por um dos elementos da mesa, mas posso dizer brevemente e rapidamente o número das medidas que ainda se mantêm. Número 1, 2, 4, 5, 6, 6, 8, 10, 11, 15, 16 e 17.
Okay. Lês a primeira? Ah, tens aí.
Então, ele é a primeira? Exato. Portanto, medida número 1.
Incentivos à criação de empresas que aproveitem os recursos endógenos pela redução da carga fiscal, pela atribuição de apoios e subsídios e pela demarcação e certificação de produtos locais. Passar à votação.
Na primeira fila, quem vota a favor da medida número 1, da permanência da medida número 1 no projeto? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Segunda fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila. Quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Medida número 2.
Melhoria das rotas comerciais, desenvolvendo o transporte aéreo entre ilhas e o continente, para complementar a criação e melhoria da linha ferroviária que ligue as cidades do interior, assim como Lisboa e Porto, inserindo-a ainda na rede transeuropeia de transportes.
Quem vota a favor, na primeira fila. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Segunda fila, quem vota a favor. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila, quem vota a favor. Obrigado, senhores deputados. Fila número 4, quem vota a favor. Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor. Obrigado, senhores deputados. Medida número 4.
Dinamização dos parques empresariais no interior, reduzindo as taxas de IRC cobradas às empresas aí situadas, sendo esta uma diminuição progressiva, atribuindo ainda linhas de crédito Invest 2020 aos jovens recém-formados nos polos universitários no interior do país.
Quem vota a favor na primeira fila, por favor. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor? Obrigado, senhoras deputadas. Terceira fila, quem vota a favor? Obrigado, deputados. Podem sentar-se, por favor. Quarta fila, quem vota a favor na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila? Certo. Podem sentar-se, senhores deputados, obrigado. Sexta e última fila, quem vota a favor na sexta e última fila? Obrigado, senhores deputados. Medida número 5.
Implementação de parcerias entre as autarquias e universidades ou institutos politécnicos do interior para a criação de estágios no LEND para o desenvolvimento em ambiente de trabalho das práticas e competências adquiridas na vida académica e criação de incentivos à fixação no interior.
Quem vota a favor na primeira fila? Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Fila, quarta fila, quem vota a favor na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se.
92. Para a quinta. Foi a sexta.
Medida número 6.
Redução de impostos para a população residente nas regiões mais despovoadas do interior para atrair população, investimento externo, capital de risco e formação de startups através da criação de espaços co-working, levando ao desenvolvimento dos territórios no interior.
Quem vota a favor na primeira fila, por favor. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila, quem vota a favor. Certo. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem vota a favor na quarta fila, pode levantar-se. Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila. Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor, podem sentar-se, senhores deputados da quinta fila. Na sexta fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Oitava medida.
Criação de incubadoras de empresas rurais que explorem terrenos autárquicos e que incutam o espírito empreendedor nos jovens. Para tal, seria efetuado o intercâmbio de alunos e de conhecimentos entre as próprias incubadoras e as universidades que possuem cursos ligados à área agrícola. Seria necessário usar os apoios do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 e da Unidade de Missão para a Valorização no Interior, já que o investimento em terrenos agrícolas não é aceitável a todos.
Quem vota a favor na primeira fila, pode levantar-se, por favor. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila, quem vota a favor na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Sexta e última fila, quem vota a favor na sexta fila? Obrigado, senhores deputados. Décima medida.
Especialização profunda ao nível das NUTs 3 do interior, promovendo e recorrendo principalmente a recursos endógenos de cada NUT 3, através de criação de novas atividades relacionadas com esses mesmos recursos, como o turismo baseado no património natural, paisagístico e a produção de energias renováveis, com vista à criação de emprego e consequente fixação da população no interior do país e à maior movimentação nestas regiões mais abandonadas.
Quem vota a favor na primeira fila, pode levantar-se. Segunda fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota a favor na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Sexta fila, quem vota a favor na sexta fila? Obrigado, senhores deputados.
55. Até agora vai décima.
Décima primeira medida.
Apoio às PME, facilitação da sua criação, diminuindo burocracias, atribuição de benefícios fiscais durante a sua fixação no interior, revitalizando a modernização das redes ferroviárias e de todas as infraestruturas necessárias.
Quem vota a favor na primeira fila, por favor. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Terceira fila. Quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila. Quem vota a favor na quarta fila? Pode levantar-se. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quinta fila. Quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Última fila. Quem vota a favor na última fila? Obrigado, senhores deputados. Décima quinta. Medida número 15.
Aumento das ofertas culturais e turísticas no interior do território português, protegendo e divulgando património mediante a reconstrução e restauro de monumentos, promoção de eventos turísticos através da criação de uma identidade regional vocacionada para a promoção turística do espaço rural e circuitos de aldeias, pois estas dispõem de história, tradição e gastronomia que urge preservar.
Quem vota a favor na primeira fila, por favor. Certo. Podem sentar-se, obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor na segunda fila? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Terceira fila, quem vota a favor na terceira fila? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila. Quem vota a favor na quarta fila? 11. Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quinta fila. Quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Sexta fila, quem vota a favor na sexta fila? Obrigado, senhores deputados. Décima sexta medida.
Reforço do atendimento de cuidados de saúde primários, quer através de incentivos para os profissionais de saúde, quer através da abertura de mais vagas para as especializações nos hospitais do interior, bem como através da melhoria das infraestruturas públicas necessárias para o efeito.
Quem vota a favor na primeira fila, queira levantar-se. Certo. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor na segunda fila? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila. Quem vota a favor na terceira fila? Obrigado, senhores deputados. Podem sentar-se. Quarta fila. Quem vota a favor na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados, podem sentar-se. Sexta e última fila, quem vota na sexta e última fila? Obrigado, senhores deputados. Décima sétima medida.
Incentivo ao estabelecimento de parcerias entre entidades do setor primário, visto que grande parte da atividade económica do interior gira em torno daquele, e dos setores secundários e terciários, de modo a publicitar a produção local e a contribuir para o aumento das exportações a nível nacional e para a fixação de mão de obra qualificada nestas zonas.
Vamos então votar. Quem vota a favor na primeira fila, queira levantar-se, por favor. Obrigado, senhores deputados. Segunda fila, quem vota a favor na segunda fila? Obrigado, senhores deputados. Terceira fila, quem vota a favor na terceira fila? Obrigado, senhores deputados. Quarta fila, quem vota a favor na quarta fila? Obrigado, senhores deputados. Quinta fila, quem vota a favor na quinta fila? Obrigado, senhores deputados. Sexta e última fila, quem vota a favor na sexta e última fila? Terminada a votação, a mesa procederá então à leitura das medidas para que todos conheçam a versão final do projeto de recomendação. Podes começar.
Primeira medida, incentivos à criação de empresas que aproveitem os recursos endógenos pela redução da carga fiscal, pela atribuição de apoios e subsídios e pela demarcação e certificação de produtos locais.
Melhoria das rotas comerciais, desenvolvendo o transporte aéreo entre as ilhas e o continente, para complementar a criação ou melhoria da linha ferroviária que liga as cidades do interior, assim como Lisboa e Porto, inserindo-a ainda na rede transeuropeia de transportes.
Passamos para a medida 4, dinamização dos parques empresariais do interior, reduzindo as taxas de IRC cobradas às empresas situadas, sendo esta uma diminuição progressiva, atribuindo ainda linhas de crédito Invest 2020 aos jovens recém-formados nos polos universitários do interior do país.
Implementação de parcerias entre as autarquias e universidades e institutos politécnicos do interior para a criação de estágios no LAND para o desenvolvimento em ambiente de trabalho das práticas e competências adquiridas na vida académica e criação de incentivos à fixação no interior.
A sexta medida, redução de impostos para a população residente nas regiões mais despovoadas do interior para atrair população, investimento externo, capital de risco e formação de startups através de criação de espaços de coworking, levando ao desenvolvimento dos territórios do interior.
Oitava medida, criação de incubadoras de empresas rurais que explorem terrenos autárquicos e que incutam o espírito empreendedor nos jovens, Para tal, seria efetuado o intercâmbio de alunos e de conhecimento entre as próprias incubadoras e as universidades que possuem cursos ligados à área agrícola. Seria necessário usar os apoios do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 e da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, já que o investimento em terrenos agrícolas não é acessível a todos.
11ª medida, apoio às PME, facilitação da sua criação, diminuindo as burocracias, atribuição de benefícios fiscais durante a sua fixação no interior, revitalizando e modernização das redes ferroviárias de todas as infraestruturas necessárias.
15ª medida, aumento das ofertas culturais e turísticas no interior do território português, protegendo e divulgando património, mediante a reconstrução e restauro de monumentos, promoção de eventos turísticos através da criação de uma identidade regional vocacionada para a promoção turística do espaço rural e circuitos de aldeias, pois estas dispõem de história, tradição e gastronomia que urge preservar.
16ª, reforço do atendimento de cuidados de saúde primários, quer através de incentivos para os profissionais de saúde, quer através da abertura de mais vagas para as especializações nos hospitais do interior, bem como através da melhoria das infraestruturas públicas necessárias para o efeito.
17ª medida, incentivo ao estabelecimento de parcerias entre entidades do setor primário, visto que grande parte da atividade económica no interior gira em torno daquele, e dos setores do secundário e terciário, de modo a publicitar a produção local e a contribuir para o aumento das exportações a nível nacional e para a fixação de mão de obra qualificada nessas zonas.
10ª então que aprovemos o texto final por aclamação, isto é, com um grande aplauso para dar mais força a esta recomendação aprovada a nível nacional. Este será o texto que será entregue ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e depois ao Sr. Presidente da Assembleia da República em nome do Parlamento dos Jovens. Daremos então a palavra, se assim o entenderem, a cada porta-voz dos diversos círculos eleitorais. No entanto, apelamos ao rigor no uso da palavra. Tem no máximo um minuto para intervir e fazer uma, digamos que uma reflexão destes dois dias e aquilo que acharem por bem. Passo então a chamar o porta-voz do Círculo Eleitoral dos Açores, Gonçalo Vieira. Deseja intervir?
Excelentíssimos senhores presidentes, membros da mesa, excelentíssimos senhores deputados, primeiramente quero a congratular todos os deputados aqui presentes pelo excelente trabalho feito durante estes dois dias, acima de tudo pela grande capacidade de trabalho e no que toca também aos colegas que infelizmente não puderam estar cá connosco e que ficaram pela sessão regional e pela sessão escolar. Sendo que assim peço uma grande salva de palmas para eles, já que são merecedores tal como nós. Aproveito para realçar a importância desta iniciativa, já que é a única no país que vai de encontro à necessidade da política ir também ser afetiva aos valores jovens, sendo que atualmente não faz parte destes valores que são incutidos pela sociedade. A política faz parte de nós e os jovens devem fazer parte da política. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Mendes, do Distrito de Aveiro, pretende intervir? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Com certeza. Obrigadíssimo. Todos vão dizer que foi maravilhoso estar aqui, todos vão dizer que estão todos de parabéns, e efetivamente estão. Mas é não querendo cair na banalidade que eu vou querer fazer notar que a democracia é o pior de todos os sistemas políticos, à exceção de todos os outros, tal como disse Winston Churchill. Eu quero recordar que nós estamos aqui num dos exercícios de maior louvor para Portugal. Pode parecer demagógico, como ouvimos por ali, não é de todo aquilo que eu quero. O que eu quero alertar é que sempre que ouvimos que os jovens não querem saber da política, Sempre que ouvimos que os jovens estão desligados, nós temos aqui a resposta. Que os jovens não faltam à chamada. Que os jovens estão aqui, que os jovens erguem a sua voz e que os jovens estão por Portugal. Obrigado a todos. Uma salva de palmas muito forte para todos vocês.
Senhor Deputado, Senhor Porta-Voz do Distrito de Beja, Ramiro Moraes. Senhor Deputado Ramiro Moraes, deseja intervir? Certo, pode falar.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores jornalistas, senhores membros da audiência, senhoras e senhores deputados, foram 2 dias de intenso trabalho legislativo, foram 2 dias a travar conhecimentos com pessoas dos outros distritos, foram 2 dias a tentar fazer o melhor pelo nosso país e, em especial, pelo nosso futuro e pelo futuro dos nossos filhos. Agradecer ao Sr. Presidente pelo trabalho que conseguiu desempenhar nesta sessão plenária. Está de parabéns, apesar de alguns erros. Uma salva de palmas para ele.
Muito obrigado. E terminou o seu tempo, peço desculpa.
Termino de seguida, Sr. Presidente. E fazendo minhas as palavras do porta-voz da Aveiro, Francisco Mendes, sempre que dizem que nós não temos uma palavra a dizer, sempre que nos dão um chega para lá no jogo democrático, temos aqui a prova substancial que não, nós servimos para alguma coisa, nós, apesar de não sermos maiores de idade, temos uma palavra a dizer. Estamos todos de parabéns, obrigado por terem feito parte deste projeto, eu estou muito agradecido a vós, uma salva de palmas para todos nós.
Disse. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Filipe Fernandes, porta-voz do Círculo Eleitoral de Braga.
Boa tarde. Peço mais uma vez paciência para com a minha voz. Quero dar os parabéns a todos os deputados que efetivamente estiveram nas sessões escolares, nas sessões distritais. Eu falo pelo Círculo de Braga que a nossa sessão distrital foi muito enriquecedora do ponto de vista cultural de cada um de nós. Cada um de nós aqui contribui para o ensinamento àquele que está mais próximo. Eu aprendi bastante, aprendi, como a própria palavra indica, algo que eu não sabia. E acho que todos nós podemos dizer isso. E a partir do momento em que nós temos uma iniciativa que contribui para o nosso enriquecimento pessoal, é de louvar. Seja a política, seja o lazer, não importa, desde que seja para o nosso crescimento pessoal e intelectual, é de louvar. Quero dar os parabéns à mesa, que é a semelhança como todos nós. Uns de nós gaguejámos, outros provavelmente nem tiveram coragem para intervir. A mesa teve os seus lapsos, mas isto faz tudo Obrigado. Parte da nossa inexperiência, mas Obrigado. Acredito que... Como já o Sr. Deputado de Beja, penso, referiu, muitos de nós, porque alguns já são, muitos de nós não somos maiores de idade e acredito que muitos de nós estaremos aqui para o ano e eu pelo menos farei de tudo para cá estar. Com uma voz melhor, isso será uma... Eu acho que foi o ar-condicionado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Para acabar...
Já ultrapassou o seu tempo.
É mesmo uma última ideia. Isto não foi um mar de rosas, eu saio daqui um bocado insatisfeito da forma como algumas coisas se procederam, alguns comentários que eu acho que foram fora do tempo, fora do sítio que deviam ter sido efetuados, mas eu acho que isto faz parte. Espero que para o próximo ano a organização seja tão boa ou melhor, porque eu acho e acredito que há sempre espaço para melhorar e que o debate seja mais generalizado para que não obrigado, haja uma única pessoa, nenhuma única ideia que fique por falar.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Teremos de ser mais rigorosos com o uso da palavra. Portanto, vamos passar ao senhor, ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Bragança, Ricardo Silvano.
Bom dia. Acho que não há muito que eu possa dizer que não tenha sido já dito.
provavelmente não ouviram Bragança falar muito, mas peço desculpas, estão a ouvir agora, era agradecer a todos os presentes, tanto os meus colegas deputados, à mesa, mesmo à plateia, congratular, claro, as entidades responsáveis por este projeto, por esta necessária iniciativa. É importante meter os jovens ao barulho nestas politiquices. No geral, acho que ficámos com um projeto minimamente decente e competente, e não citando Churchill, mas citando Jorge Jesus, nem sempre os melhores ganham, nem sempre os melhores ganham, e dependendo da opinião, isso pode ser verdade ou não.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paes, do Círculo Eleitoral de Castelo
Branco.
Gostaria
só de acabar com os votos. Posso? Pronto, ok. Resta deixar os meus votos de continuidade próspera na vida política a todos estes jovens e um bom regresso a casa, principalmente àqueles mais longe que ficam aqui da capital. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paes, do Distrito Eleitoral de Castelo Branco, por favor.
Então, boa tarde a todos. Tal como o meu colega de Braga, sim, penso que seja de Braga, quero pedir desculpa pela minha voz. Infelizmente não foi possível intervir muito durante o dia, precisamente por causa disto, mas acho que não poderia deixar de passar sem dar-vos uma palavra de apreço. E não sendo o primeiro, há sempre a possibilidade de cair na repetição, mas eu queria aqui vincar um grupo de pessoas que está aqui e que penso que ainda não foi falado, que são os professores que nos acompanharam durante todo o processo, desde a escola até à Nacional. E para eles uma grande salva de palmas. E só para terminar, eu gostava de agradecer a todos, porque de facto o trabalho desenvolvido ao longo destes dois dias e ao longo de todo o ano letivo deste setembro foi de facto bastante proveitoso, e eu, como sendo o porta-voz de um dos círculos do interior, fiquei muito contente ao ver certos distritos do litoral, como Braga, como Porto, como Lisboa, a demonstrar que são conhecedores da situação do interior e que, ao contrário de muitos dos governantes que nos últimos anos têm passado pelo nosso governo, estão atentos ao interior e, ainda que não sendo de lá, querem mudar o interior, querem mudar a visão que as pessoas têm no interior, e louvo-vos por isso, dou-vos os meus parabéns. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Sebastião Barbosa, do Círculo Eleitoral de Coimbra, por favor. Seja rigoroso, por favor.
Antes de mais, por tudo aquilo que foi feito aqui nestes últimos dois dias, acho que todo o universo relativo ao Parlamento de Jovens está de parabéns. Porém, e até correndo o risco de ser um pouco controverso, já houve pessoas aqui que disseram que esta era a prova que a juventude corresponde à chamada. Não acho. O exemplo que aqui temos são cerca de 150 jovens e que estão todos de parabéns, como é óbvio, realizámos aqui um excelente trabalho, porém isto não é elucidativo daquilo que é a nossa geração total. E a prova disso é que quando olhamos para os noticiários, e quantas vezes é que vemos a palavra juventude? Quantas? Muito poucas. Muito pouca atenção nos é dada. E é por isso mesmo que nós não podemos ficar por aqui, que não podemos ficar por Parlamento de Jovens. Quem sai agora do secundário não pode abdicar da vida política, porque tem que continuar. Não podemos deixar as decisões para os outros. As decisões que vão influenciar a nossa vida têm que ser tomadas por nós. É tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Martins. Ao Sr. Deputado Luís Martins, da Europa.
Boa tarde a todos. Só para agradecer a oportunidade por fazer parte desta experiência e também para dar os parabéns a todos nós, porque merecemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Marta Ribeiro, porta-voz do Círculo Fora da Europa.
Boa tarde a todos. Nós do Círculo Fora da Europa queremos agradecer a esta grande hipótese que nós tivemos de vir tão longe e estar aqui junto com vocês. Nós viemos com o intuito de debater e acabámos por fazer amigos, e queria agradecer em especial aos nossos colegas dos Açores e de Braga, que durante estes dois dias foi com quem nós mais convivemos, mas queria agradecer também a todo o resto por nos terem proporcionado dois dias maravilhosos de uma grande experiência. Obrigada.
Eu peço que não liguem os vossos microfones, sei que estamos a chegar ao fim, mas convém que não o façam. E, portanto, passo agora a palavra para o mesmo efeito a senhora deputada Ana Carolina Cordeiro, do Círculo Eleitoral de Évora.
Em primeiro lugar, quero felicitar e agradecer a todos os deputados aqui presentes, bem como aos excelentíssimos membros da mesa. É agradável ver que mesmo desde jovens dedicamos a nossa atenção a estas politiquices, ao contrário do que dizem fora desta casa, a Casa da Democracia. Mas quero também notar, caros deputados, uma semelhança inevitável entre esta Assembleia aqui hoje reunida e a Assembleia que reúne todas as sextas-feiras. Apelo, por favor, à vossa coerência, quer no vosso voto, quer na vossa opinião. Sejam firmes naquilo que creem e votem conscientemente para decidir o futuro desta geringonça. Caríssimos colegas, Portugal tem solução. E a solução começa em nós, alunos de hoje, deputados de amanhã. Obrigada e sejam vocês mesmos o esplendor de Portugal.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada Mariana Guerra, do Círculo Eleitoral de Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dar os parabéns a todos os senhores deputados que estão presentes, à ilustre mesa, aos professores que nos acompanharam, ao IPDJ e à Assembleia da República. A consciencialização... e aos jornalistas também. A consciencialização política... é extremamente importante em qualquer das idades. É muito importante que nós tenhamos conhecimento daquilo em que acreditamos e comecemos a lutar por isso quando somos jovens. É importante termos a opinião, é importante sabermos defendê-la e o Parlamento dos Jovens é uma oportunidade extraordinária que nós temos de começar a fazê-lo. Estamos todos de parabéns. Eu gostei bastante do convívio e desta experiência e espero que todos tenham gostado e que se tenham divertido bastante e aproveitado e aprendido com isto.
Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à senhora deputada da Guarda, ao senhor deputado da Guarda, Diogo Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto gratificante poder olhar à volta e contemplar o interesse e o empenho dos jovens numa causa tão nobre como é o Parlamento dos Jovens. Acho muito sinceramente que isto é o reconhecimento e a contemplação de que, de facto, o futuro político do país está assegurado. É a nós que cabe lutar pelos nossos interesses, lutar pelos interesses da nossa nação. Acho que não é exagero dizer que somos os pilares sobre os quais irá assentar a política nacional. No entanto, nem só de aspectos positivos é feito este Parlamento dos Jovens. E acho que há um aspecto negativo e crítico que devo aqui acrescentar. Muito sinceramente, creio que este Parlamento dos Jovens poderia ter mais impacto na política nacional. Atualmente assistimos a, digamos assim, uma camuflagem daquilo que se produz no Parlamento dos Jovens. Muitas das medidas que estão aqui elaboradas, muitas das vezes, acabam por não ter qualquer impacto na política nacional. E acho que é de todo pertinente que seja prestado mais atenção àquilo que é feito aqui. Acho que estes jovens têm a capacidade de mostrar o valor da nação. Mas, no entanto, eu creio que o erro é o começo da aprendizagem e cada nova sessão do Parlamento dos Jovens contribui para a dignificação da política nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Carolina Querido, do Círculo Eleitoral de Leiria.
Então, boa tarde, caros deputados e membros da mesa e todos aqueles que, direta ou indiretamente, estiveram envolvidos na organização desta sessão nacional do Parlamento dos Jovens. Apesar de já terem falado, volto a referir a importância deste tipo de iniciativas para promover a política e os jovens na política e o interesse dos jovens pela política. E quero apenas deixar mais uma ideia, o facto de nós termos estado aqui a discutir ideias, isso mesmo, ideias. Não estivemos a discutir esquerda, direita, centro, não estivemos a discutir partidos, nós não estivemos a dividir-nos por escolas, nós juntámos-nos todos e lutámos pelas melhores ideias e é sempre assim que nós devemos votar, por ideias. É tudo, obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à senhora deputada Maria Margarida Ramos, porta-voz do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Primeiramente, quero congratular todos os presentes e não presentes responsáveis pela concretização deste projeto, que durou não só 2 dias, mas que teve todo um trabalho que, quem sabe, provavelmente desde o final da última preparação do ano passado até agora. E acho que o IPDJ, por essa razão, e a Assembleia da República estão de parabéns. Além de estarem de parabéns, há também mais um ponto que eu quero frisar, que é algo que acho que ainda não foi referido e que, na minha opinião, é de veras importante. É o facto de vivermos num país que é democratizado. O facto de podermos estar aqui e defender as nossas ideias e não termos medo de alguém dizer não, estão censuradas. Ou de, por exemplo, as mulheres não poderem falar. Ou de tudo aquilo que nós fazemos estar controlado. Nós estamos num país que nos dá a oportunidade e nos diz mesmo, falem, a vossa palavra vai ser ouvida e as vossas ideias vão ser tidas em consideração. Isto é algo que é valorizado em Portugal e nós somos a prova, aliás, o Parlamento dos jovens é a prova de que Portugal valoriza a nossa oportunidade, dá-nos a oportunidade, aliás, de pensar que estamos num país que quer... que quer que os jovens, além de participarem, tenham o orgulho, porque é mesmo orgulho, de pertencer a um país que é democratizado e que valoriza a opinião e a liberdade de expressão. Obrigada.
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sara Luz, do Círculo Eleitoral da Madeira.
Antes de mais, quero dar os parabéns a todos nós que estivemos aqui nestes 2 dias. Quero dar também os parabéns aos meus colegas, aos repórteres, aos professores que foram fundamentais nesta experiência. Para nós também, também com os contactos que trocámos durante estes 2 dias com os jovens dos Açores e todos os outros. Acho muito, muito importante participarmos neste tipo de iniciativas para que vejamos o Parlamento e a Assembleia e tudo isto de outra forma e que estejamos mais envolvidos e para nós que somos o futuro de Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta Inácio, do Distrito de Porto Alegre.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, não queria deixar de saudar a excelentíssima mesa, os jornalistas, a nós todos, excelentíssimos deputados e à Assembleia aqui reunida. Queria deixar um especial obrigado a todas as pessoas por trás deste projeto, porque este não é um projeto que se organiza em apenas uma semana, em duas, é um projeto que requer muito trabalho e sem ele nós não estaríamos aqui. Queria lembrar para eles não se esquecerem de continuar estes projetos ou projetos muito semelhantes que nos façam nós, a juventude, chegarmos aqui, impomos as nossas ideias e mostrarmos que realmente nós conseguimos fazer a diferença. Porque nós hoje somos o futuro de Portugal amanhã. Obrigada.
Passo a palavra ao senhor porta-voz, ao senhor deputado porta-voz do Distrito do Porto, Nuno Bruxado.
Boa tarde a todos. Ontem, hoje e esperançosamente amanhã, defendemos, levantamos-nos das nossas cadeiras e defendemos as ideias que consideramos ser certas e atacamos as ideias que consideramos ser erradas. Não é isso que conta. O que conta é que tivemos a coragem de novo nos levantar e de novo sermos nós próprios, fazermos uso da liberdade que foi conquistada, da liberdade que nos foi entregue. Citando-me há uns meses atrás, quando aos meus colegas apresentei o início das nossas propostas para até aqui chegar, o primeiro degrau, seguindo o conselho da minha professora de matemática, fui sucinto e disse: não tentemos criar uma igualdade que nunca existirá. Preocupemo-nos antes em dar a quem no interior vive as condições condignas para de igual forma envelhecer e novos atrair. Obrigada. E, sinceramente, parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para o mesmo efeito ao Sr. Deputado João Gaio e Silva, do Círculo Eleitoral de Santarém.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caríssima mesa, caríssimos deputados. Em primeiro lugar, agradecer a professores e à organização pelos 2 dias e pela ação escolar e distrital que nos foi proporcionada há meses atrás. Muito obrigado.
Em segundo lugar, parabenizar a mesa pela firmeza com que liderou esta sessão e pelos obstáculos que foi conseguindo superar, porque não foi fácil. Por isso, muitos parabéns também. Em terceiro lugar, parabenizar-nos a nós, jovens, pela manifestação viva de participação cívica que aqui demonstramos hoje. Mas eu quero salientar que o nosso trabalho não acaba aqui. O nosso trabalho vai continuar nas nossas comunidades, onde podemos e devemos ter um papel ativo e cívico para construir uma sociedade melhor. Citando Baden Powell, o fundador do escotismo, é nosso dever deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. E eu quero que esta seja uma máxima para todos nós, porque este é o nosso papel no mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pinto, do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Olá, boa tarde a todos. Eu gostava de vos agradecer estes dois espetaculares dias que tivemos de convívio, de política, mas gostava de relembrar uma coisa muito importante. A política é feita para servir as pessoas. E a política não se fica, como a política nacional, não se fica por esta Assembleia, nem pelas Assembleias Municipais. A política é feita para as pessoas, é feita na rua. A política é para todos nós, o que nós queremos, o nosso objetivo. O objetivo é que Portugal cresça como um país forte. Assim sendo, nós todos, jovens, velhos, idosos, tudo o que quiserem. O que interessa é que Portugal cresça e que nós cresçamos e que nos seja permitido ter sucesso neste país. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra para o mesmo efeito à Sra. Deputada Mariana Lopes, do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.
Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer esta iniciativa, porque nós estamos aqui a ser ouvidos, as nossas opiniões estão a ser ouvidas e é de louvar estarmos todos aqui em prol do nosso país, em prol da política. Queria agradecer também aos professores, à mesa, aos funcionários desta casa que nos têm ajudado constantemente nestes dois dias, aos jornalistas que nos têm acompanhado. Quero também dizer que nós trabalhamos arduamente neste projeto e espero que a Assembleia da República leve em conta o nosso esforço, leve em conta as nossas medidas e esteja predisposta a fazer delas medidas credíveis, que nós sabemos que são, e as aplicar como nós achamos que assim deve ser. Também quero dizer que nós hoje, ou melhor, nestes dois dias, demos um grande exemplo. Como já foi referido, e peço desculpa, mas não consegui reter qual o círculo que referiu, nós não discutimos partidos, nós discutimos ideias. E este é um exemplo que os nossos deputados de hoje em dia devem ter em conta. Não estamos aqui a discutir politiquices, não estamos aqui a discutir geringonças. Devem os políticos que estão aqui discutir a nação, discutir os nossos problemas e, acima de tudo, melhorar a nossa qualidade de vida. E assim, senhores caros deputados, que espero que nos vejam, tenham isto em conta, porque nós aqui demos um grande exemplo para vocês. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra ao senhor deputado José Escaleira, do Círculo Eleitoral de Vila Real.
Obrigado pela palavra. Queria agradecer em nome do Círculo de Vila Real o empenho de todos os participantes desta atividade. Esperamos então que o projeto de resolução final seja motivo de atenção e dedicação por parte da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Ana Beatriz Batista, do Círculo Eleitoral de Viseu.
Antes de mais nada, boa tarde, Srs. E Sras. Deputados. Quero agradecer a toda a gente em geral, sem fazer jornalismo, deputados, todos, acho que todos merecemos um forte agradecimento pelo trabalho que desenvolvemos. Quero salientar que nós não somos 129, 128 deputados. Nós somos a voz e fomos a voz, com muito orgulho, de todos aqueles que infelizmente ficaram pela distrital e outros que ficaram pela escolar. Eu vou ter um enorme orgulho de chegar a Viseu e dizer: eu representei-vos da melhor maneira que pude e os meus colegas fizeram o melhor trabalho que puseram e que foi lhes permitido para chegar à Assembleia da República a melhor das melhores, salvo, pronto, aquelas geringonças, chegou à Assembleia da República aquilo que nós considerámos que era o projeto melhor e que nos representaria melhor. Nós fomos a voz dos não 129, de muitos outros, e disso estamos de parabéns. Parabéns, senhores deputados, parabéns a toda a gente. Com licença.
Muito obrigada, senhora deputada. A recomendação que hoje aprovamos vai ser divulgada a partir de amanhã na internet, na página do Parlamento dos Jovens. Espero que os nossos colegas jornalistas a publiquem também nos jornais das suas escolas, a divulguem nos jornais regionais e também concorram ao nosso prémio reportagem Parlamento dos Jovens. Podem bater palmas neste momento, se quiser. Dá-nos a honra então de presidir ao encerramento da nossa sessão o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Por favor, faça. Por favor. E o Sr. Presidente da Comissão.
Por favor,
como é que se chama? O Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Caríssimo Secretário de Estado e Sr. Presidente, antes de terminarmos, pedia autorização para dirigir umas breves palavras. Tentarei não me alongar. Caríssimos deputados e deputadas, estes dois dias, estou em crer, foram dias de muito trabalho e de trabalho que espero que se venha a revelar profícuo. Espero que seja um trabalho que não seja em vão, porque se nós estamos aqui hoje é porque acreditamos que aquilo que fizemos ao longo destes dois dias, ao longo de todas estas semanas e tudo aquilo em que nós acreditamos e todo o trabalho que desenvolvemos não é em vão e pode efetivamente dar frutos. Todos nós aqui presentes participámos fomos eleitos nas nossas escolas e representantes das mesmas. Fomos eleitos nos distritos, nas reuniões distritais e, por fim, o culminar de todo este projeto é hoje aqui na Assembleia da República. Tive o enorme privilégio de presidir esta sessão e privilégio ainda maior ter participado em anos anteriores enquanto deputado, como vocês este ano aqui estão. Pode parecer fácil para quem está desse lado, eu próprio achava, e daí este ano ter aceito, entre aspas, um novo desafio e me ter candidatado exatamente à presidência da mesa. Aqui estou. Um tema que particularmente me afeta e afeta a minha escola, sou de uma escola de Alveaz, uma escola pequena, uma escola do interior, cujas instalações não são as melhores, as oportunidades não são as melhores, e efetivamente tive a oportunidade de ver muitas ideias e as quais poderei transmitir aos órgãos que, digamos, chefiam a minha escola e que podem efetivamente ter alguma decisão. Agradeço a vossa presença, apelo à vossa participação nos próximos anos. Eu não terei essa oportunidade, sou aluno de 12º ano, mas já ouvi nestes dois dias um possível alargamento ao ensino superior, eu acho que é efetivamente de ponderar. E obrigado a todos. Peço perdão em nome da mesa por qualquer eventual lapso, mas efetivamente é difícil dar a palavra a todos e peço desculpa se alguns de vós vão com ideias por dizer e com ideias por expor para casa, mas lá fora podem conversar e podem dialogar, isso nunca é problema. Muito obrigado a todos e um bem-aja. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.
Muito boa tarde a todos e a todas. Queria começar por cumprimentar o Presidente do Parlamento Jovem, Fábio David. Queria também cumprimentar aqueles que o acompanham na constituição desta mesa, o Vasco Frazão, a Clara Martins e o Manuel Silva. E gostaria de cumprimentar ainda e de uma forma muito especial o Sr. Professor Alexandre Quintanilha, que é, como sabem, o Presidente da Comissão de Educação e que aqui também representa não apenas esta comissão, mas uma ampla região e um amplo distrito que o elegeram para assumir um compromisso muito claro, fazendo parte, aliás, dos primeiros compromissos assumidos de promover e defender a coesão territorial, a coesão social e a coesão económica no país e também nessa região. Queria cumprimentá-lo e saudá-lo e dizer-lhe que é uma alegria muito grande estar ao seu lado nesta sessão com aqueles que são os representantes do nosso futuro coletivo e do nosso presente, porque pela qualidade das intervenções que aqui houve, pela riqueza do debate, são também os representantes de um presente já muito sólido e muito comprometido com o futuro. Gostaria de agradecer também às responsáveis do Parlamento que têm vindo ao longo dos vários anos a desenvolver esta iniciativa e faço na pessoa da Julieta Sampaio, que foi quem, desde os primeiros tempos, desenvolveu esta iniciativa do Parlamento Jovem e saudando a saúde todos aqueles e aquelas que no Parlamento, nomeadamente quem é responsável pelo protocolo, tem vindo a dialogar com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas para podermos participar nesta vossa iniciativa. Queria concentrar-me em duas mensagens muito breves, muito sintéticas. A primeira delas, para vos dizer que a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas aqui está para sinalizar, em nome do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, um compromisso com todos e todas as portuguesas e os portugueses que vivem fora do país. Sei que temos representantes da Europa e de fora da Europa e queremos pedir a esses mais jovens que aqui se encontram a representar os portugueses espalhados pelo mundo, cerca de 5 milhões que integram emigrantes, lusodescendentes e cidadãos de nacionalidade portuguesa, queríamos transmitir-lhes que a participação política e a criação de condições para uma participação cívica com melhores condições, mais facilitada, constitui uma preocupação da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Sabemos hoje que há portugueses que vivem a 300, 400 quilómetros, 500 quilómetros para poderem exercer o seu direito de voto. Daí que uma das principais prioridades seja para esses portugueses que estão também distantes da administração do Estado português, que é uma outra forma de viver a periferia e de viver a interioridade política, nós queremos assumir com esses portugueses, nos jovens que aqui hoje representam essas comunidades, uma vontade muito clara de criar melhores condições para que se possa realizar o recenseamento eleitoral e, ao mesmo tempo, assumir também o compromisso da abertura de mais mesas eleitorais, mais próximo daqueles que estão mais afastados dos postos consulares, onde hoje se pode exercitar um direito de cidadania, um direito político fundamental. A segunda palavra que eu vos queria deixar tem a ver com o facto de estarmos, também como vós, muito comprometidos com os valores que hoje aqui pudesteis comemorar e aqui pudesteis debater e sobre os quais hoje aqui pudesteis também constituir as vossas propostas. O compromisso da liberdade, o compromisso da igualdade, o compromisso da justiça social, da justiça territorial, porque é também um compromisso da Europa, um compromisso da União Europeia. Promover um desenvolvimento que seja justo em termos ambientais, um desenvolvimento que seja equilibrado em termos territoriais e um desenvolvimento que compatibilize a competitividade da economia com a justiça na distribuição dos recursos, seja dentro dos países, seja no quadro de toda a União Europeia. O que é, para nós, muito significativo. Saber que há jovens que, como vós, vindos de todo o país, da Europa e do mundo, aqui vêm não apenas sublinhar a importância de uma Europa e de um país mais justo, mas simultaneamente também assumireis um compromisso muito claro com esses mesmos valores. Bem-haja a todos. Queria, mais uma vez, dizer-vos que a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, continuará a ser um parceiro ativo desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra para encerrar solenemente a sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência da Assembleia da República, deputado Alexandre Quintanilha.
Sr. Presidente desta Assembleia, Flávio David, Sr. Secretário de Estado, que está aqui connosco presente, membros da mesa e senhores deputados que estão aqui connosco no fim desta sessão. Eu gostava de dividir a minha intervenção em duas partes. Primeiro, dizer que é para mim uma honra poder estar aqui hoje a presenciar o fim dos vossos trabalhos, de ter estado no início e ter passado algumas horas com os jornalistas a discutir algumas das vossas ideias, agradecer a ideia inicial que foi da Julieta Sampaio para que este exercício que nós temos vindo a concretizar todos os anos tenha sido possível, à Marlene Faria, que também deu muito daquilo que é os seus dias e as suas noites para pensar na melhor forma disto ser um sucesso, aos senhores deputados que também têm estado aqui connosco a acompanhar muitos deles durante o dia todo, e à Comissão, ao apoio que a Comissão de Educação e Ciência deu a este Parlamento. Eu gostava de começar por vos dizer que eu não tive esta oportunidade. Eu nasci, cresci em Moçambique, cresci numa ditadura. Nós, muitas pessoas da minha geração, não tiveram esta oportunidade extraordinária, que é de vocês debaterem ideias, debaterem questões, fazerem perguntas, imaginarem respostas, testarem essas ideias uns com os outros e desenvolverem propostas finais que depois puderam apresentar nestes dias de trabalho que tiveram. E eu senti falta disso. Nós crescemos num ambiente controlado, num ambiente em que fazer perguntas às vezes não era encorajado, antes pelo contrário. Imaginar respostas diferentes também não era encorajado e penso que isso afetou de uma forma muito significativa a minha forma de olhar para o mundo. Eu costumo dizer às vezes, meio a brincar e meio a sério, que o 25 de Abril deu-nos a nós a liberdade de podermos fazer perguntas, de não estarmos de acordo, não irmos para a cadeira ou ser perseguidos porque temos ideias diferentes, como o meu pai, como aconteceu ao meu pai. E, portanto, isso foi um ganho extraordinário. E também costumo dizer que esse ganho foi muito maior para as mulheres do que para os homens. Os homens ganharam liberdade política que não tinham. As mulheres ganharam liberdade política e todas as outras liberdades que não tinham na altura. A minha mãe, para me levar de férias, tinha que pedir autorização ao meu pai, tinha que vir em papel selado, reconhecido pelo notário, para que eu pudesse sair de Portugal com ela para passar férias. Os maridos tinham o direito de ler a correspondência das mulheres. Havia um controlo muito, muito severo, não só político, mas de género. E, portanto, é para mim um enorme prazer, um enorme regozijo ver tantas jovens aqui também presentes neste Parlamento a defenderem as suas ideias e a defenderem os seus sonhos. Porque o conhecimento, meus caros, vocês sabem isso tão bem como eu, o conhecimento em todas as áreas começa sempre por fazerem perguntas. perguntas diferentes, perguntas que ninguém ainda fez, imaginarem respostas que também ainda não existem, imaginarem formas diferentes de conduzir a vida e conduzir os países em que vocês vivem. E, no fim, testar essas ideias. E eu acho que uma das coisas mais importantes que saiu daqui hoje são as vossas propostas a nós, àqueles que depois têm a responsabilidade de fazer com que o país siga na direção que tem o consenso da maioria dos cidadãos. Portanto, para mim é com um enorme sentido de humildade que eu estou aqui à vossa frente, porque foram muitos portugueses que nos elegeram para estar aqui. O secretário de Estado também foi eleito, como nas últimas eleições. Nós temos uma responsabilidade enorme e acho que o vosso contributo para aquilo que será um país melhor no futuro é fundamental para o nosso país e para todos nós aqui à volta. Eu queria dar os parabéns a todos por aquilo que conseguiram, desejar as maiores felicidades e a todos os pais e professores que vos ajudaram também nesta enorme trajetória, o meu muito obrigado e desejos de muitas felicidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Vou agora chamar os porta-vozes dos círculos para que o Sr. Presidente da Comissão faça a entrega dos diplomas. Portanto, vamos tentar ser breves também na entrega dos diplomas.
Já tem. Já estamos aqui.
Portanto, o Sr.
Muito obrigado. Obrigado pela sua presença.
Então, o Sr. Deputado Gonçalo Vieira, do Círculo Eleitoral dos Açores, por favor. Uma salva de palmas. Vamos lá, pessoal. Senhor Deputado Francisco Mendes, do Círculo Eleitoral de Aveiro. Senhor Deputado Ramiro Moraes, do Círculo Eleitoral de Beja.
Até uma próxima.
Senhor Deputado Filipe Fernandes, do Círculo Eleitoral de Braga. Senhor Deputado Ricardo Silvano, do Distrito de Bragança.
É verdade.
Senhor Deputado João Paes, do Distrito de Castelo Branco.
Até uma próxima.
Senhor Deputado Sebastião Barbosa, do Distrito de Coimbra. Senhor Deputado Luís Martins, da Europa. Senhora Deputada Ana Carolina Cordeiro, do Círculo Eleitoral de Évora.
Desculpa.
Senhora Deputada de Fora da Europa, Ana Marta Ribeiro. A Senhora Deputada de Faro, Mariana Guerra.
Até uma próxima, boa viagem.
O Sr. Deputado Diogo Borges, da Guarda. A Sra. Deputada Ana Carolina Querido, do Círculo Eleitoral de Leiria. Até uma próxima.
Obrigado.
A Sra. Deputada Maria Margarida Ramos, de Lisboa. Senhora Deputada Sara Luz, do Círculo Eleitoral da Madeira. Senhora Deputada Marta Inácio, do Círculo Eleitoral Porto Alegre. Senhor Deputado Nuno Bruxado, do Círculo Eleitoral do Porto. Senhor Deputado João Gaio e Silva, do Círculo Eleitoral de Santarém. Senhor Deputado Paulo Pinto, do Distrito Eleitoral de Setúbal. Até na próxima. A Senhora Deputada do Distrito Eleitoral de Viana do Castelo, Mariana Lopes. Senhor Deputado José Escaleira, de Vila Real. E, por fim, mas não menos importante, a Senhora Deputada Ana Beatriz Batista, de Viseu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se quiser, ainda não acabou porque...
Então, para aqueles que não conhecem, mas eu recomendo altamente, há uma canção muito antiga que se chama Imagine. Conhecem?
Está então encerrada a sessão nacional do Parlamento de Jovens. Agora um forte aplauso, por favor. Está agora encerrada a sessão nacional.